Rádio Record, cuidando da sua saúde. Comando Record, saúde pra você.
Ela que é a Ivete Sangalo, da Medicina Esportiva. Professora Priscila de Arruda.
Olá, João, tudo bom? Agora é direito, né? A gente vai começar nosso assunto.
Porque antes eu peguei a Priscila de surpresa. Ela parecia contorcionista de circo aqui para poder dar boa tarde.
Tudo bem, João?
Tudo bem, Pri?
Tudo jóia. Hoje vai ser um assunto bem interessante, né?
Todo mundo sofre de dor nas costas.
Exatamente. Temos o nosso convidado aqui, que é colunista do nosso site, né? O Sentir Bem, que é o Dr. Roberto Ranzini. Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui, Dr. Roberto. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço a presença aqui, a Priscila e o João.
Obrigado, Dr. Roberto. Eu tenho pouca dor, eu só tenho na coluna cervical, na torácica e por aí vai.
E na lombar.
E na lombar, né? Pri, por favor, fique à vontade.
Primeiro,
com o nosso
convidado. Já que você puxou esse assunto de dores na cervical, na torácica e na lombar, a primeira coisa eu pedi para o Dr. Roberto explicar onde se localiza, né? A coluna cervical, a torácica, a lombar, para primeiro a gente começar esse assunto.
Muita gente pensa que a gente tem uma coluna só, né?
Que a gente não sabe quais são as curvaturas. Então, se o Roberto puder falar um pouquinho disso para a gente começar o papo, vai ser bom.
Na realidade, todo mundo tem uma coluna só.
Eu digo assim, as pessoas não sabem que ela é dividida entre lombar, né?
Então, essa é uma divisão didática só para fins de tratamento, né? E para a gente localizar as vértebras. Então, a cervical, basicamente, atrás do pescoço, na nuca. A torácica fica atrás do pulmão, das costas, do coração, né? A lombar fica abaixo da coluna dorsal e vai até a bacia. E o final da coluna, que chama coluna sacral, ela articula com a bacia, com os ossos da bacia.
E as dores podem acontecer em todas as regiões, doutor?
Todas as regiões, principalmente a cervical e a lombar. A coluna dorsal ou torácica raramente possui algum quadro desse tipo.
Qual que recebe mais peso, doutor Roberto?
A coluna lombar.
Então essa é que reclama mais?
É a que reclama mais. A coluna lombar é responsável por grande parte dos movimentos do tronco, né? E que é a coluna que tem mais peso acima dela. Quer dizer, todo o peso dos braços, da cabeça, do tronco, só existe a coluna lombar.
Quer dizer, nesse momento eu estou jogando uns 15 quilos na minha, né?
Muito mais. Né?
Doutor, primeiro então vamos falar quais as causas, né? Os fatores de risco das dores nas costas.
São inúmeras causas, mas as principais, eu enumerei algumas, como a estrutura da coluna. Quer dizer, as pessoas que têm desvios de coluna nascem com desvios.
Vou pedir só a você, Roberto, para falar um pouquinho mais perto do microfone, okay. Por favor.
As pessoas que nascem com desvios ou adquirem esses desvios durante o crescimento, pessoas que têm algum defeito na formação das vértebras, o peso corporal acima do desejável, não só o peso, mas no caso dos homens que adquirem aquela gordura abdominal, aquilo altera o centro de gravidade. Isso faz com que a coluna trabalhe muito mais. A falta de atividade física, né, que causa um enfraquecimento da musculatura, que é muito importante na coluna. Então a musculatura ajuda a sustentar melhor o peso corpóreo e alivia os esforços diretos sobre a coluna. A má postura nas atividades da vida diária, principalmente pessoas que ficam longos períodos sentada, né? E as pessoas que exercem atividades que levantam peso, que sustentam muito peso. E por último, a tensão emocional. Não diretamente, mas a tensão emocional está relacionada à produção da dor. Então a pessoa com estresse emocional, tensão emocional, uma dor que era para ser pequena, ela fica muito grande.
Ô, Dr. Roberto, uma pergunta que eu queria fazer. Muita gente fala que quando aparece uma dor nas costas, normalmente o pessoal fala assim, é o ciático, é chute, a pessoa sabe onde fica o ciático, o que é essa tão famosa dor do ciático?
Normalmente é um chute.
É um chute, né?
É um termo genérico. O ciático é um nervo que sai da região lombar da coluna e percorre os membros inferiores. Então, se a pessoa tem dor no ciático, obrigatoriamente ela tem que ter uma hérnia de disco na coluna e tem que ter dor irradiada para as pernas. Se é um problema só na coluna, a dor é só na região lombar ou só na cervical.
Então, muita gente chuta que é o ciático e não é, né?
É, exatamente.
A pessoa fala, estou com uma dor no ciático, mas como é que sabe que é o ciático, né? Que diagnóstico é esse? Então, se tornou muito popular a pessoa falar que é dor no ciático, né?
Exato, mas a gente já sabe, quando fala ciático, já imagina o que seja.
Mas se não houver dor nas pernas, não é o ciático.
Não é o ciático.
É que eu acho que as pessoas relacionam o ciático à localização da dor. Eles querem falar que é na lombar, falam que é ciático. Mas nem sempre a dor no ciático.
É bom,
sim, na região lombar, que daí tem uma grande diferença que foi o Dr. Roberto explicou agora, né? Outra pergunta que eu tenho, Dr. Roberto, para as atividades nossas do dia a dia, nossos trabalhos, tem fator relacionado ao trabalho que vai provocar dor nas costas?
Sim, é muito importante. Hoje em dia sabe-se que as pessoas, a pior posição estática, ou seja, a pessoa ficar muito tempo na mesma posição, é a sentada. Então, pessoas que ficam longos períodos sentadas, ou pessoas que sustentam grandes cargas, grandes pesos, com os membros superiores, com os braços, elas têm uma tendência muito maior a ter problemas de coluna.
E para a gente até falar para a dona de casa, no dia a dia dela, né, que às vezes fica ali, lava uma louça.
O próprio Magu fica 6 horas, o nosso operador, fica 6 horas seguidas ali naquela cadeira.
Sentado, né?
É, o ideal é que a pessoa, a cada 40, 50 minutos, sentada, ela levante.
Então levanta aí, Magu, fica um pouquinho em pé aí.
E para a dona de casa, alguma dica para ela fazer as atividades dela diárias?
É, principalmente fazer as atividades com calma, pensar no que vai ser feito, não fazer movimentos muito amplos com o tronco, ou seja, inclinar muito o tronco para trás, inclinar muito para frente, para os lados ou rodar, e levantar os pesos, principalmente do chão, usando as pernas, mantendo a coluna reta ou ereta.
É isso que é importante colocar. As pessoas pouco usam a flexão dos joelhos, né? Pouco flexionam as pernas para pegar um peso. Normalmente ela só coloca
dobra
o tronco à frente,
verdade,
e carrega o peso. É isso? Então tem que evitar esse movimento.
Exatamente.
Tá, muito bem. É, já a gente levando para atividade física. Então agora para os praticantes de atividade física. Quais os fatores que provocam dores nas costas relacionado às atividades físicas?
É, principalmente as atividades físicas de impacto, se mal praticadas, podem causar dor nas costas também. É, uma pessoa que nunca fez atividade física e começa a fazer atividade muito intensamente, sem orientação, pode sofrer fraturas de estresse da coluna, pode sofrer hérnias de disco agudas, né? O disco da coluna, lá que é o amortecedor, ele rompe. Tudo isso produz dor, além do desgaste das articulações entre as vértebras. Então, a atividade física, ela pode e deve ser feita. É muito importante para a gente fortalecer a musculatura abdominal, a dorsal, né, das costas, para sustentar melhor a coluna, mas tem que ser feita sob orientação.
Ô, Priscila, eu percebo que, né, eu não sou médico, sou apenas um jornalista, mas que é muito difícil você, como leigo, entender bem as costas. Porque pode ser uma parte da costela, pode ser uma parte do nervo, pode ser uma parte do músculo, pode ser um disco, né? Eu, por exemplo, tive uma vez uma dor terrível, insuportável nas costas, sabe o que era? Era cálculo renal.
Muito, né? Comum.
Né? Então você tem dor nas costas e não sabe qual é a origem, né, daquela dor, né?
É, João, também complementando agora o que o Dr. Roberto falou, em academia, por exemplo, a gente atende muita gente que nunca fez ou está muito tempo parado de atividade física, né? Ou no consultório mesmo eu atendia, e as pessoas acham que já sair correndo por aí, já está ativo fisicamente, e não, começa a ter dor nos joelhos, dor nas costas. Por quê? Porque a musculatura não está preparada. Então o que o Dr. Roberto falou da prática.
Mas aí é uma
exercício...
dor diferente do dia a dia, né?
É, então, mas também surge dor e que às vezes a pessoa não relaciona aquela caminhada.
Ah, sim, já vira um problema.
Já vira um
que
problema.
Se agrava, né?
Exatamente. Então eu falo assim, mas puxa, eu estou praticando uma atividade física. Só que se ela não fizer um trabalho muscular em paralelo à atividade, seja corrida ou caminhada ou uma musculação, ela precisa fazer um trabalho muscular junto, orientado. Então, por exemplo, se você fizer um trabalho abdominal bem feito, concentrado, com um número certo de repetições e indicações, você protege bastante dores posturais aí na região da parte lombar, que é embaixo aqui das costas. Então, o trabalho de atividade física tem que ser muito orientado, que não adianta fazer uma coisa e deixar, que seria uma atividade a corrida, por exemplo, e deixar a musculatura enfraquecida. Aí é quase certeza que você vai ter dor nas costas.
Essa história do colchão, que colchão provoca dor nas costas, é folclore ou é verdade?
É, mais ou menos, tem sua parte de verdade.
Tem, doutor Roberto?
É... Porque a melhor posição para se dormir é a posição de lado, né? Levando em consideração a posição de lado, o colchão, ele tem que ter um índice de deformação, ou seja, ele tem que afundar nas regiões mais proeminentes, que é o ombro e o quadril, né? Que são mais salientes, tem que afundar de tal forma que a pessoa de lado, a coluna fique reta. Porque se o colchão for muito duro, a coluna fica entortada para cima. Se o colchão for muito mole, ao contrário. Isso gera esforços na coluna que, durante a noite, podem ocasionar dor.
Então, porque a gente sempre ouve falar, o colchão, eu ando com uma dor nas costas, é o colchão.
E né? Colocar aquele, falando já em colchão, o travesseiro no meio das pernas, deitado de lado, é indicado ou não, doutor Roberto?
É indicado. É, principalmente para problemas localizados, né? Um joelho sobre o outro, um osso sobre o outro, causa dor. Mas esse travesseiro no meio dos joelhos também ajuda a posicionar melhor a bacia. Quer dizer, o joelho que está acima, ele fica um pouquinho aberto e a sua bacia fica reta em relação à coluna.
O que que a pessoa faz? Só indo ao ortopedista para saber a origem da dor, não é isso?
É melhor ir a um médico de confiança sempre, né, para avaliar, para ver se é um problema, como você disse, João, muito bem, pode ser um problema renal, pode ser um problema neurológico, pode ser um câncer de pulmão que pode ocasionar dor nas costas, tem uma grande variedade de problemas que podem produzir dor nas costas.
Pegando, por exemplo, aqui do ombro, né, um palmo para baixo, nessa região assim, quais são os problemas mais frequentes de dor aqui, nessa região de cima das costas?
Então, para cima, a gente considera essa região como dorsal ou cervical, e as dores dessa região são causadas por problemas na coluna cervical.
Então, quer dizer, o mais frequente é a coluna cervical.
É cervical.
Um esforço da pessoa pegar um peso, pode ser isso?
Não, a coluna cervical nem tanto. É mais o próprio peso da cabeça, que é muito grande para sustentar, quer dizer, ser sustentado.
Você olhou para mim, não é o meu caso não, né?
Não.
O doutor Roberto deu uma olhada para mim e falei, será que sou eu o meu caso, né?
Não, mas no fundo, João, é que a estrutura da coluna ela foi mal projetada. Nossa coluna foi feita para a gente andar em quatro apoios, né? Andar de quatro. E a estrutura da coluna não aguenta durante a vida toda.
Posição ereta, né?
Posição
e até, doutor Roberto, já que a gente falou da coluna cervical, a gente ouve muito falar também do famoso bico de papagaio, né? Esse é o nome, qual que é o nome correto do bico de papagaio? O que seria o bico de papagaio? Que é muito comum na coluna cervical, né?
O bico de papagaio, eu às vezes brinco com os pacientes e falo sobre bico de periquito ou de tucano, quando é muito evoluído, quando é muito grande.
Quando é do PSDB?
Exatamente. É um sinal indireto de uma degeneração do disco. Então, o que é? O disco ele vai achatando, vai produzindo tração em um ligamento que existe entre as vértebras e vai depositando cálcio. Então a vértebra vai ficando bicuda, vai assumindo essa forma de um bico de papagaio que seja, mas é um sinal indireto de degeneração.
Que é diferente da hérnia de disco?
A hérnia é um pouco diferente, quer dizer, a hérnia de disco, durante um período longo de evolução, vai causar o bico de papagaio, que o nome certo é osteofito ou osteófito.
A hidroginástica é a melhor atividade física para as costas?
Isso de atividade, qualquer atividade física é muito boa. As pessoas que têm já um problema grave de coluna, a melhor indicação é realmente a hidroginástica, porque todos os exercícios são feitos dentro da água e o peso corpóreo age muito menos sobre a coluna. Mas é diferente. Uma senhora que está em época de menopausa, que tem uma incidência grande de osteoporose, se ela fizer exercício dentro da água, ela piora ou não melhora a osteoporose, né?
É relativo, né?
É relativo. Então tem que analisar.
Tem fisioterapia, né?
Tem. A fisioterapia funciona muito bem para a maioria dos problemas de coluna.
Eu acho, Pri, que a parte do corpo, né, que lidera as estatísticas, acho que são as costas, né? Em termos de dor.
Não, com certeza. Tanto que, complementando essa parte de atividade física, realmente tudo depende do grau da dor, do tipo da dor, qual que é a origem da dor, porque às vezes tem a hidroginástica que é a indicação, mas se não for uma dor grave, não tiver uma origem específica, for só uma fraqueza muscular, por exemplo, a gente pode fazer o trabalho na musculação, que vai ser bastante importante e provavelmente vai sanar essa dor, se for uma fraqueza muscular. Agora, se for um problema mais grave, como o doutor Roberto comentou, aí precisa ver se vai colocar na água, se vai associar um trabalho de fisioterapia específico. Então, o problema precisa ser analisado com critério, né, doutor Roberto?
Sempre. Precisa de uma boa avaliação. A medicina preventiva sempre é a melhor das medicinas. Então, Se a pessoa procurar um profissional de confiança para que seja feita uma boa avaliação de todo o corpo, né? Existem muitos profissionais habilitados para isso, ela evita muitas lesões, né?
A pessoa, toda pessoa acima do peso vai ter dor nas costas?
Segundo os últimos estudos, tanto americanos como europeus, sim, 100% da população em alguma época da vida.
Mas mesmo praticando exercício?
Mesmo praticando exercício, infelizmente o que a gente consegue é diminuir muito a intensidade da dor, quer dizer, a pessoa sente menos dor e as crises, elas demoram muito mais para acontecer.
O caso, por exemplo, de travesseiro, a gente falou de colchão. Existe alguma coisa relacionada a dor nas costas e travesseiro?
Também tem, o travesseiro tem que ser adequado. Como eu disse para o resto da coluna, que a coluna de lado tem que ficar reta, isso serve também para a parte cervical. Então o travesseiro ele tem que ocupar o espaço entre o ombro e a cabeça, de tal forma que a cabeça fique alinhada com o resto do corpo.
Quer dizer, a pessoa que dorme com 4, 5 travesseiros vai ter problema.
Oh, sem dúvida nenhuma.
Hoje é de estudo, né, doutor Roberto, né?
Hoje tem que cuidar de dois travesseiros, João, da cabeça, do meio das pernas, né? E a densidade do colchão.
E é terrível dor nas costas, né?
É terrível. Como seja incomoda. Lá onde for, no meio, embaixo, em cima, né?
Tem gente que já levanta com dor nas costas, vai dormir com dor nas costas.
É, por isso que tem que procurar um médico ortopedista mesmo. Eu só quero que o doutor Roberto, então, pra gente dar uma orientada para os nossos ouvintes, dê uns conselhos, umas dicas, alguma coisa
que
possa
fica
ajudar,
de
né,
lição pra hoje, né? Eu costumo dizer, doutor Roberto, que o pessoal tem um caderninho em casa que vai anotando as recomendações dos médicos. Para evitar dor nas costas, o que que a pessoa faz?
Primeira coisa é atividade física, quer dizer, manter a musculatura em ordem. Segunda coisa, evitar aumento de peso corporal. Isso é outra coisa que é muito importante. Aumentou o peso, a coluna sofre diretamente com isso. Obedecer uma postura correta em todas as coisas que a pessoa fizer dentro do lar. Levantar peso, sentar, deitar, buscar pegar coisas nas prateleiras. Tudo tem que ser feito pensado. Não pode ser feito rapidamente, não pode exceder a quantidade de peso, né? Não pode ser, teoricamente, 10% do peso corporal, mas tudo tem que ser feito com calma, porque senão pode gerar. E o que é mais difícil, controlar a tensão emocional, que é nessa cidade, nesse mundo que a gente
vive. É complicado.
Vive, muito complicado.
Então, são as dicas mais importantes.
Mais importantes.
Tá certo, Pri?
Tá certo, João. Agora eu queria dar primeiro agradecer, né, a presença até do Dr. Roberto na coluna dele, que é Ortopedia e Saúde, tem uns desenhos, umas ilustrações exatamente como
no
pegar
site,
o peso
bem.
No nosso site, exatamente como pegar um peso, como abaixar e levantar. Então, quem tiver acesso à internet e puder acessar a coluna dele, vai ver lá ilustrado tudo isso que ele acabou de comentar agora. E queria agradecer bastante a participação dele, acho que foi bastante útil. E quem tiver dúvida, manda um e-mail para a gente, que é ouvinte@sentirbem.com.br, que eu encaminho para o doutor Roberto e ele vai poder ajudar a explicar de uma maneira mais fácil ali para cada caso, né?
O que deve ter de gente ouvindo o nosso programa com dor nas costas, né, querendo saber mais. E a gente sempre vai tirar todas as dúvidas.
Se a gente puder ajudar, com o maior prazer.
E tem promoção?
Então, João, queria anunciar para os nossos ouvintes já em primeira mão, porque ainda nem lancei. Então, a partir de
segunda-feira,
lançando aqui especialmente no seu programa, eu vou premiar um homem e uma mulher. Eu vou explicar a promoção no site na segunda-feira. Vai ter todo dia uma palavra secreta. E quem ganhar a promoção vai ganhar um Day Spa. Tanto o homem quanto a mulher. Com limpeza de pele, massagem,
eita,
manicure, pedicure, podólogo, tudo que você pode imaginar que a gente gosta, tanto vocês homens quanto nós mulheres. E a nossa promoção vai entrar no ar segunda-feira e vai ficar um mês, até o dia 12 de março. Tá? Vai ser a promoção do bem-estar.
Então, olha, posso dar uma dica a você?
Por favor.
Você coloca a palavra no site e também no seu Minuto Sente Bem. Porque nem todo mundo tem acesso a computador. No Brasil, não chega a 20%. Da população que tem acesso ao computador. Então, para que todo mundo possa participar de uma maneira igual, né, você pode falar a palavra secreta no Minuto Sentir Bem e no site.
Posso também, é uma boa ideia. Então, nosso Minuto Sentir Bem são nossos boletins diários.
Isso.
Aqui na Rádio Record, 3 vezes ao dia, né, com dicas de saúde, atividade física, nutrição, qualidade de vida. Então, vocês podem também escrever e sugerir, ou então acompanha pelo boletim a palavra secreta diária. Vamos ver quem vai ganhar, um homem ou uma mulher.
Você vai explicar isso melhor no seu boletim também.
Vou explicar melhor.
Tá certo. Pri, um grande beijo.
Obrigada,
e até quarta-feira.
Logo, muito obrigado.